Então nós começamos ontem falando sobre esse processo da restauração do Evangelho, que na verdade é o processo da restauração da igreja, porque a igreja não é mais nada a não ser o resultado da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, a igreja surge. É impossível ter a igreja sem o Evangelho, a igreja verdadeira, né? O Evangelho produz a igreja. Jesus veio pregando o Evangelho e o resultado foi a igreja. Nós temos uma igreja deficiente hoje porque o Evangelho está contaminado, misturado com muitas coisas que foram acrescentadas depois e vem vindo um processo de restauração, de descontaminação, mas não está completo esse processo. E nós somos as provas das coisas boas que foram restauradas e ainda das coisas que ainda existem no Evangelho, que ainda estão misturadas. Se você tem sal na água, não adianta muito molhar as plantas com essa água, porque senão a água é boa, mas o sal na água faz a planta amarelar do mesmo jeito como se não tivesse água. Então, às vezes, as pessoas vão para as igrejas, vão para as reuniões e vão ouvindo as pregações, mas porque a pregação está misturada com sal, ela não produz vida, né? Então, temos problemas, mas não é problema da igreja em si, das pessoas em si, do sistema de reunião em si, mas é problema do Evangelho. Se o Evangelho for puro, ele vai produzir uma igreja como Jesus quer. Amém? Então, estamos falando sobre esse processo. Falamos ontem sobre dois pontos com o numeral romano, né? Por quê? Porque dentro desses pontos nós vamos colocar alguns outros pontos e você vai misturar tudo se você não diferenciar. Então, o primeiro ponto é que a igreja é ideia e responsabilidade somente de Jesus, não é nós. Estressado, mas também dá para ficar bastante alegre, porque vai ser vitoriosa. A igreja vai ser vitoriosa. Não vai ser essa confusão que nós temos hoje. Vai ter uma igreja vitoriosa. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos muito categóricos, ou vamos dizer assim, muito absolutos em nossas afirmações, porque a gente diz que a igreja hoje está contaminada e ela vai ser vitoriosa. Isso em termos gerais. Mas em termos do ponto de vista de Deus, tem muita coisa gloriosa na igreja já. Por exemplo, o que está acontecendo na China, que aconteceu, está acontecendo em países muçulmanos, o que está acontecendo em Israel. Tem muita gente dando muito prazer para Deus, morrendo por amor a Cristo, dando, curando, fazendo coisas maravilhosas. Então não é assim 880, não é tudo preto agora e vai ficar tudo branco depois. Não, está, né, tá caminhando. Do ponto de vista de Deus, a coisa pode estar mais avançado do que a gente está imaginando, né? Tem que sempre lembrar que a igreja visível, chamada igreja pelos homens, não é o que Deus está vendo. Essa igreja visível vai piorar, vai se misturar cada vez mais com o sistema, vai ficar cada vez mais popular e vai continuar essa melequeira de um discurso bonito e uma prática mundana, uma prática sem Deus, né? Uma igreja visível, institucional, bonita e perfeita para Jesus, para todo mundo. Ah, né? Se você não estiver esperto, você pode nem ver essa igreja. Mas se você estiver ligado ao Senhor, você vai estar nessa igreja, e não só vai estar nessa igreja, como você vai estar percebendo onde ela já está começando a se manifestar. Amém? Lugares, se você começar a prestar atenção na vida e não na instituição, você vai começar a perceber que Deus está fazendo muita coisa já. E nós precisamos, então... Mas a promessa de Jesus é essa, e nós não podemos fazer a pergunta se ele é a nosso favor ou não, mas ele pergunta se nós somos a favor dele ou não. O quartel-general da igreja não fica na terra, fica nos céus. Ele não colocou ninguém como vigário de Cristo, como procurador-geral na terra. Ninguém
tem autoridade para definir nada sobre a estratégia geral da igreja, porque isso fica lá no quartel-general, lá no centro, no céu. E tanto os católicos, colocando o Papa e a igreja como intermediário, como os evangélicos ou protestantes, colocando a doutrina ou a palavra como intermediador, todos dois estão errados, estão fracassados. Deus não se deixa dominar, manipular por ninguém. E ele diz, não compete a vós saber o tempo ou as épocas, que o Pai reservou a sua própria autoridade, mas recebereis poder. E eu vou dar para vocês tudo o que vocês precisam, na hora que precisam, nem antes e nem depois. Né? Ele diz, vai, faz discípulo de todas as nações, né, ensinando todas as coisas, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então hoje, 13 de julho de 2010, nós podemos dizer que Jesus está presente aqui, nesse confim da terra, e nesse dia que é antes da consumação dos séculos. A Bíblia diz claramente que ele estaria presente. Então ele não entrega os planos, ele não mostra como ele vai fazer, que jeito ele vai fazer, ele só dá conta-gotas, exatamente o que nós precisamos, mas ele está presente, amém? Ele não está longe. Então nós não temos um Deus nos deixando aí sem direção, ele está presente, só não fala claramente para onde vai, para a gente ter que ser dependente dele, depender da direção dele, depender da voz dele cada dia. E em Atos 1, né, diz que a tarefa ou a obra que ele quer é até os confins da terra. Então, fiquei alegre conversando, pegando pessoas aí na rodoviária, em alguns lugares, perguntando que curso está fazendo. Eu vi vários fazendo história, vários fazendo geografia. Eu nunca tinha visto tantos assim, vi uns 3 ou 4, né? Então, eu ia falar que geografia e história são matérias ultra proféticos. Você quer ser profeta, você tem que estudar geografia e história, porque Deus interessa por geografia e história. Geografia tem a ver com a Terra, né? Com a extensão física da Terra, e história tem a ver com o tempo. E Deus está trabalhando com esses dois fatores bem claramente. Então é importante você conhecer geografia e história. E Jesus estará conosco até os confins da Terra e até a consumação dos séculos. E depois, terminando esse primeiro ponto, então nós vimos que em 1 Coríntios 12, fala categoricamente, 4 ou 5 vezes, que Deus é que coloca os dons na igreja, no corpo, como Ele quer. E fala assim, como Ele quer, como Ele quer, como Ele quer. Sabe por quê? Porque a gente quer. E vai entrar em conflito o que a gente quer, o que Ele quer. Isso que mais causa problema na igreja, nas reuniões, em tudo quanto é lugar, é disputa, sabe, pessoas tentando exercer um dom que não é seu dom, e achando ruim com o outro exercendo o dom dele, porque tem inveja, tem, né, tem problema com os dons, né? E não estamos lendo a Bíblia que diz claramente que Deus dá como ele quer. Então você não escolhe os dons, você não escolhe também as pessoas que Deus liga com você para tornar você útil. Nenhum de nós é útil sozinho. Nós só somos úteis dentro de uma junta, dentro de um lugar orgânico, onde a gente recebe vida e passa vida, tem canais claros, definidos no corpo, meios para você receber vida e dar vida. Você não escolhe, Deus escolhe. Tá? Você não tem jeito, tá? Eu não gosto dessa igreja, vou para aquela, vou para aquela. Você vai procurar toda a vida, não vai achar. Você vai achar um segundo o seu gosto, mas não segundo o lugar onde Deus te colocou. Então, soberano sobre o corpo, sobre a igreja, é Deus. Ele coloca como ele quer. E a nossa tarefa é descobrir, né, qual o dom que ele deu para nós, qual o dom que deu para os nossos irmãos e quem ele colocou ao nosso lado para encaixar da forma correta. Segundo ponto que nós vimos é que esse processo de restauração da igreja é um processo de vida. Ele não deixou um sistema, um método, um programa, uma constituição, uma ordem fixa. Ele falou, eu dou a vida, e a vida faz o resto. Tá? Claro que tem ordem, tem métodos, tem projetos, mas são de menor importância. O mais importante é a vida. Ele deu a vida. Eu só queria comentar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sinto que isso está muito vivo para mim, e eu acho que nós precisamos entender isso. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos mudar de atitudes. Nossa atitude vai mudar, e muita coisa pode acontecer já na nossa situação, que a gente está achando meio difícil, meio cansativo. Você vai perceber que tem sinais de vida que você tem ignorado, e você precisa prestar atenção a esses sinais de vida e permitir que a vida flua, que a vida cresça. Então, assim, não vamos ler, mas pode anotar, aqui Isaías, ainda estão terminando o ponto 2, né, que nós não demos esses versículos ontem. Só comentar que Deus nunca está atrás de conhecimento. E desde o princípio ele está atrás de vida, e plantou duas árvores no jardim para tornar isso bem claro, até para nível infantil, né? Tem duas árvores, uma chama conhecimento, o outro chama vida. Então, assim, não podemos nos dar por não entender isso, né? Ele desde o início mostra que ele não está interessado em conhecimento em si, ele está interessado em vida. A árvore da vida revela isso, né? A árvore da vida. E Isaías 9, versículo 2, 4, 6 e 7. Fala que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E diz que Deus vai pegar esse povo oprimido e escravizado e atormentado e vai castigar os seus inimigos. E vai trazer o reino de Deus e tal. Só que, como? Como que ele vai trazer? Um menino se nos deu. Amém, irmãos? Eu, se eu fosse Deus, eu jamais traria o reino através de um menino. Mas ele vai trazer o reino dele através de um menino. Um menino se nos deu. Um filho nos nasceu e seu nome será maravilhoso. Simeão viu ele e falou, deixa eu partir em paz, já vi. Será que coisa maravilhosa? Ele não deu um sistema. Ele deu um menino. Ele deu um nenê. Ele veio para cá. Ele não quer um sistema, uma fórmula, um método. Ele quer que tenhamos a sua vida. Ele deu um menino. Isso é maravilhoso. E agora eu quero que vocês leiam, porque o que me veio na oração, assim, muito forte, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas pensando sobre a igreja que Deus sonha ter nesses dias e como ela deve ser, eu já tinha visto isso várias outras vezes, uma grande congregação de pessoas em silêncio, e não um silêncio morto, um silêncio meio desinquieto, um silêncio vivo. Como pode? Só pode se esse povo todo realmente tem vida e não está procurando um líder, não está procurando alguém por fora, mas está realmente esperando no Espírito, sabendo que de si mesmo nada pode fazer, mas que o Espírito é capaz de fazer. Os irmãos sonham com isso também? Sim, estão entendendo por que de manhã é tão importante estar aqui uma hora e meia treinando? E como precisamos treinar muito mais? Não é muito importante nosso projeto, vamos planejar fazer isso, vamos fazer um encontro, não. Importante é nós aprendermos como igreja a ouvir a voz de Deus, não é isso que é maravilhoso? E eu sonho, eu vejo no Espírito que vai acontecer, é como uma bomba atômica, é algo tremendo. Quando Deus encontrar um microfone adequado, ele vai falar. E o negócio vai ser poderoso. Mas para isso, nós precisamos de pessoas, muitas pessoas, que entendem o que Deus está querendo. Que tem, assim, eu não tenho mais fé em sistema, não tenho mais fé em igreja nenhuma, nem em novas modas, novas ondas, discipulado, igreja em células, igreja em programas, igreja em casa, igreja anárquica, igreja sem igreja, nada disso. né? Estou cansado de tudo isso e não vou procurar nada disso. Mas Jesus tem uma igreja, ele está construindo essa igreja, e o Espírito é capaz de fazer isso, e para mim só interessa o que o Espírito está fazendo. E quando você tem muita gente no mesmo propósito, na mesma direção, Deus vai encontrar esse vaso que ele procura há muito tempo para usar para a sua glória. Eu queria que vocês sonhassem com isso. Amém, irmãos? Eu queria que vocês sonhassem com isso, que é o sonho de Deus. Ele vai fazer isso. Tem fé, tem certeza que ele vai conseguir fazer esse negócio. Então, abre comigo em Mateus 2. Me veio muito forte enquanto estava meditando sobre isso. Essa cena dos magos que a gente só vê em cartão de Natal. Como é bonitinho, né? Os magos chegando e a estrela e o, né? Como é que é o lugar onde ele foi colocado depois que nasceu? Manjedoura, bonita, nada a ver com o que era, né? Eles dão uma melhorada bastante na manjedoura. É, o Photoshop trata bastante a manjedoura. Mas eu fiquei pensando, gente, nós estamos vivendo pré-segunda vinda, não é? Nós já podemos começar a contar as datas desse jeito, é melhor do que pós-Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo já deu tanta coisa errada, né? Vamos começar a contar antes, né? Antes da segunda vinda. A gente não tem jeito de contar porque não sabe quando vai ser, né? Mas pelo menos viver esta expectativa. E olha os magos, olha o que eles falam aqui. É, Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Irmãos, a gente estava lá pertinho e não foram adorar coisa nenhuma. A tristeza é que o povo, né, veio para o que era seus e os seus não receberam. Eles estavam tão envolvidos com a religião que o centro da religião deles, eles não perceberam quando veio. Os magos queriam adorar e Herodes queria matar. E quem ajudou eles a pesquisar para onde ia ser foram os sábios. Não é verdade que esquisito? O sábio, não, vai nascer em Belém. Vai sair em Belém. Então, o interesse do povo mesmo não tinha. Mas o que, que chamou a atenção dos magos? O que, que fez eles sair de casa para adorá-lo? A estrela. A estrela. Eles não viram ele ainda, mas viram a estrela. E aí eu quero perguntar para vocês: vocês estão vendo a estrela? Presta atenção, porque a estrela vai aparecer antes. Dizem Pedro, né? Presta atenção à palavra profética, porque alumia como candeia em lugar escuro até que o dia amanheça. E o dia vem amanhecendo há muito tempo. Nós vimos no estudo de Romanos quantos homens de Deus durante as idades escuras foram iluminados e mudaram a história da humanidade, né? A cultura moderna, que está virando cultura global, é a cultura ocidental, que veio dos países onde a reforma afetou profundamente, e foi através de Lutero, e foi através de Romanos, e foi através de Paulo. Tem origem, tem fonte, né? Tem. O Evangelho é o poder de Deus. É isso que ele fala em Romanos. Romanos é um livro sobre o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o Evangelho muda a economia, a tecnologia, o desenvolvimento humano, os direitos humanos. O Evangelho tem a ver com tudo. Ele é a fonte de muita coisa, já pode ver. Só que ele vem assim, iluminando em lugares escuros. Depois apaga, depois outro pega, depois apaga, depois outro pega. E a coisa tá. Mas a promessa de Deus que um dia, esse dia vai amanhecer e a estrela da manhã vai aparecer em nossos corações. Vocês creem nisso? Agora, a sua atitude em relação à estrela que você vê só apontando é muito importante, porque se você não bolar e continuar as suas vidas do jeito normal, você não vai participar. Eles saíram de casa e foram procurar. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E o versículo 9 diz: tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Isso dá a impressão que eles passaram alguns minutos sem ver, né? Eles viram, depois foram perguntar para Herodes, falou que era Belém, e depois viram a estrela indo adiante, falou: opa, recebemos a direção de novo, está aí, né? Tem muita gente que sonhou com a igreja restaurada e tudo, e hoje está meio encostado, cético, perdeu a visão da estrela, mas a estrela vai aparecer novamente. Amém? Vai aparecer novamente. E eles saíram de longe, com presentes caros e queriam adorar. Irmãos, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte: toda vez que nos reunimos como igreja, como para adorar Jesus, para edificar uns aos outros, o Espírito Santo está presente, Jesus está presente, e nós não damos bola, nós estamos nem aí, nós estamos aí com o programa que nós vamos fazer. Mas se nós pudéssemos ter essa atitude, assim, onde está? Onde está o menino? Onde está a estrela? Onde está o mover do Espírito? Onde está Jesus? Onde que ele está? Porque onde ele estiver, eu quero prostrar e adorar. Você já imaginou se começar a ter essa expectativa na igreja toda? Sim, toda vez que nós chegarmos. E não é só nas reuniões, é na nossa vida diária. Se Deus age, eu largo tudo e vou prostrar diante do que ele fizer. Amém? Todo programa, todo plano, toda ideia vai para água abaixo. Eu quero ele. Ele é a solução do mundo. Se ele, agindo ele, quem impedirá? Se nós tivermos essa atitude nas reuniões, o mínimo de... aquele irmãozinho que nunca fala, que nunca faz nada, começa a fazer, todo mundo cala. O Espírito Santo está operando ali. Cala! Quem é grande? Ele, somente ele. Quem ele usa? Quem ele quer? Você já percebeu como é que isso vai mudar muita coisa? Se nós tivermos essa atitude até numa reunião de oração, eu não estou interessado na minha oração. Eu estou interessado em onde Jesus está. E ele aparece, viu, gente? Ele muitas vezes não aparece no seu barco, aparece no barco do outro, mas não tem problema. Ele aparece onde ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. A nossa atitude é: onde está a estrela, que mostra onde ele vai estar? Tá? Onde está a menor chance dele aparecer? Eu vou estar lá para prostrar e adorar. Não é maravilhoso pensar nisso? Como, se houver espaço, se houver atitude de adoração, se houver respeito, não para pessoas, mas para o que o Espírito Santo está fazendo nas pessoas. Ele é Deus, e ele move nas pessoas. E nós podemos crer nisso, e prostrar diante dele fazendo isso, e cessar nosso ativismo, nosso barulho, e aí nós vamos começar a tocar nele. E ele é maravilhoso, amém? Ele é maravilhoso, ele é a solução. Quando ele está presente, nada é igual. Nós tivemos eu tive uma experiência marcante em Bauru, numa reunião de oração de manhã lá. Eu estava lá só um dia de manhã, na oração. E tinha, a noite anterior, Ariovaldo Ramos pregou sobre descanso. E pregou sobre descanso, e eu acho que eu nunca vi ninguém pregar tanto. Ele falou até... E o pessoal ficou muito confuso, e teve gente falando assim que ia sair sem dormir. Falei: como que você vai sair sem dormir? Ele falou sobre descanso o tempo todo, agora é só. É, mas ele não... Como descansar? Como descansar? Ele não vai dormir porque fica perguntando como descansar. Ele estava falando que a vida cristã, né, o Salmo 23, começa, ele me faz repousar, não depois, não no fim, agora, no início. A vida cristã começa com descanso, começa com repouso, começa com saber que quando eu faço alguma coisa eu atrapalho, então eu fico quieto porque ele vai fazer. Então esse é o início da vida cristã. Só que foi muito forte e muito claro e muito difícil para engolir, porque a gente não gosta de descansar. Né? E aí, no outro dia de manhã, eu não estava sentindo muito animado para nada, mas estava ali no grupinho, estava orando e tal, e eu não estava sentindo nem mal nem bem. Muito pelo contrário. Né? Mas de repente tinha um irmão perto de mim, muito sincero, muito bondoso, assim, muito esforçado, mas começou a me pegar a veia, porque ele estava orando sem parar. E onde os outros podiam estar orando, não orando, ele orava direto, não parava, não dava nem fôlego. E eu não estava nem bem nem mal, comecei a ficar mal. Que caramba, se o cara não consegue descansar nem um pouquinho, não viu ontem à noite que é para descansar? E aí o Roberto falou assim: vamos ficar quieto um pouquinho, ouvir o que o Espírito Santo está falando, mas eu, cadê o irmão? Ficava quieto, todo mundo vai ficar vendo, não. O senhor vai fazer isso. E aí eu fui ficando incomodado, falei: nossa, precisava sair, precisava ir embora, precisava, como diz o Eliasaf, precisava ir para o banheiro, algum lugar. Eliasaf disse que tem lugar, ou tem reunião, que só o único lugar que tem mesmo a presença do Espírito Santo é no banheiro, então ele vai para lá. Mas eu estava ficando mal, mas não saí do lugar, fiquei quieto, falei assim: tem hora que eu vou te falar, as nossas boas obras, nossa boa vontade atrapalha mais do que ajuda, né? E de repente... aí o Roberto continuou exortando, assim, exortando de modo geral, e o irmão continuou na dele, mas uma irmã que estava lá, por sinal, também uma coisa, eu só estou contando essas coisas para vocês entenderem o que eu estou vendo. Eu vejo que Deus está começando a fazer coisas, e a gente, aliás, Deus sempre está fazendo, e eu não vi, agora estou começando a ver. Mas essa irmã trabalha no DAE, tem uma posição meio alta no DAE, ela não conhece a igreja, não conhecia nada lá. E a outra irmã, que é mãe do pastor de lá, ela, por algum motivo, que não sabe porquê, mas é o Espírito Santo, foi num escritóriozinho da Herbalife, que ela nunca vai lá, e encontrou com essa irmã lá, lendo a revista Impact, que fica lá sempre. E aí falou com ela sobre esse dia da oficina que ia ter lá, quer dizer, questão de minutos, não ia saber. Essa irmã, acho que chama Márcia, alguma coisa, ela foi lá todas as reuniões, todas. De manhã, de tarde, de noite, ela estava presente. E Deus estava mexendo na vida dela mesmo, profundamente. Naqueles negócios tremendo. E aí, quando o Roberto falou assim, para ficar mais quieto, ela começou a profetizar e falar que tinha anjos, né? E aí, a presença de Deus começou a chegar. E a barulho de cá também, né? Assim, os anjos daqui e o barulho de cá. Mas, de repente, a outra irmã, que era a irmã do pastor Adriel, que a gente não tinha visto há muito tempo, ela começou a entrar no choro do Espírito Santo, uma coisa tremenda, tremenda. Foi questão de minutos, questão assim de segundos, talvez. E assim, eu senti o peso de Deus, e ela estava falando em línguas, e chorando em línguas, aquela coisa maravilhosa. E daí a pouco eu não tinha nem sonhava quais são as palavras que ela estava sentindo. Ela começou a cantar aquela canção de Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Irmãos, naquela hora eu fui como se fosse transportado assim imediato, assim, porque eu tive lá em outubro, setembro, outubro, eu vi o vale, eu vi as catedrais, eu vi as árvores, eu vi o lugar onde João Batista, onde Maria foi encontrar com Ana, e aquele, eu vi a cena e senti o Espírito Santo falando assim: eu sou o mesmo Espírito Santo que estava sobre Maria quando foi visitar Isabel, estou aqui 2000 anos depois, aqui em Bauru, em cima dessa irmã aqui, e eu vou fazer a minha obra. Nossa, ficou tão marcante que eu fiquei assim, impactado até agora, porque foi uma cena assim, visual, né? Bem visual, bem forte. E aí, na mesma hora, eu comecei a sentir que um versículo que eu nunca entendi exato. Jesus fala assim: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante de reis e príncipes, mas não preocupe, que naquela, não pensa que você vai falar. Eu falei: Jesus, eu não estou nem preocupado com o que eu vou falar, estou preocupado com se eu vou aguentar toda a tortura que eles vão fazer. E o senhor está falando para não pensar sobre o que eu vou falar? Eu não entendi o que ele queria dizer com esse negócio. Falei: não preocupe que você vai falar, porque eu vou, dá para você falar. Eu não estou preocupado com o que eu vou falar, estou preocupado com se eu vou aguentar. Que assunto é esse? Toda vez que eu li, eu achava estranho. Naquela hora, não sei porquê, eu entendi que quando ele falou isso, ele falou que nós nunca vamos estar sem a presença dele. Nós nunca vamos estar abandonados como ele foi. sentindo escuridão e nada, 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 e sem força, porque a gente vai trair porque a gente não tem força nenhuma. Mas, entendeu? Nós não temos força para aguentar tortura e perseguição, essas coisas. Aí eu fico, meu Deus, eu tenho tantos irmãos que aguentam, mas eu não aguento. Mas eu entendi naquela hora que nós não vamos ter que aguentar, porque ele falou, eu não preocupo que você vai ter que falar, porque eu vou estar com você. Nós vamos ter a presença. Não é maravilhoso isso? A igreja não vai terminar com sucesso, não, mandando nas nações, governando, não. A igreja vai terminar perseguida. Ela vai sofrer barbaramente. Deixa eu contar um outro negócio para vocês que é muito interessante e muito importante. Nosso inimigo não é, o inimigo do mundo ocidental não é o islamismo radical. Tá? Primeiro tinha o comunismo, eles falavam assim, os comunistas vão invadir os Estados Unidos e vão tomar conta e a igreja vai ser perseguida. Isso era a teoria de conspiração profética que tinha lá nos Estados Unidos. É, conspiração profética. Pode arrepender, porque os russos vêm aí. E os caras, oh Deus! Né? Mas aí, o comunismo caiu. Aí veio no lugar, quase assim instantaneamente, antes já estava preparando, e tem logo o islamismo radical. Você olha os países, é um buraco preto no mapa do mundo. A palavra diz em Mateus 24 que o evangelho do reino será pregado a toda criatura. Você acha que vai ficar um regime igual esse, impedindo o evangelho de ser pregado? Não está nas profecias, não é verdade, não vai ficar. O grande inimigo da igreja não é o islamismo radical, ele vai ser vencido, ele vai ser, de alguma forma ou de outra, ele não está nas profecias, ele não está ali. Sabe o que está nas profecias? Que vai perseguir barbaramente a igreja, e você pode preparar para isso já, desde já, não é o islamismo radical, mora bem mais perto. Chama-se humanismo secular, sabe? Esse movimento insidioso que está infiltrando por tudo quanto é parte por aí, dizendo que o maior pecado é intolerância. Você tem que tolerar o intolerável. Sabe? Você tem que ir lá abraçar os tiranos, os ditadores, as pessoas que acabam com as pessoas. Você tem que permitir que os homossexuais casem dentro da sua igreja. Você tem que ser tolerante com aborto. Você tem que ser tolerante com tudo. Você não pode falar coisas absolutas. Todo mundo tem direito, né? Você pode ir lá no Faustão, e lá pode ir a Aline Barros, depois pode ir um absurdo, e o Faustão vai elogiar os dois, e todo mundo fala assim, que maravilha. Nada contra a Aline Barros, viu gente? Mas que igreja que nós estamos, que não discerne que a moralidade, entre aspas, a ética que o Faustão e todo esse... Coitado do Faustão também, não tem nada contra ele pessoalmente. Eu estou só dizendo, assim, não estou dizendo que eu sou contra ele, estou dizendo que eu sou contra o sistema global, universal, que está cunhando os seus valores, que está definindo suas coisas, e os únicos grupos de pessoas que vão ficar fora desse governo global, dessa cultura global, são os judeus que amam a sua terra e não vão entregar por nada, morre, mas não sai. E a igreja verdadeira que não vai abrir mão de falar a verdade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Então prepara para isso, sabe? Isso vem, está por aí. Está por aí, sabe? Então não acredite em que a igreja vai entrar no governo, que a igreja vai influenciar a nação, que a igreja vai mudar o rumo da nação, que a igreja... Não vai, não. A igreja vai ter uma voz profética, vai falar a verdade de Jesus Cristo com todo o seu amor, não vai ter um moralismo farisaico, não vai ter uma mente bitolada, não vai estar esconjurando as pessoas só porque elas estão em pecado, vai entender o evangelho da graça de Deus que vem junto com a ira de Deus, vai entender mesmo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós vamos ser como Jesus. Você quer saber como a igreja vai ser? Leia a Bíblia e vê como Jesus era. Nós vamos ser como ele. E nós vamos terminar como ele também. Nós vamos ter essa honra. Mas ele vai estar conosco todos os dias, até na pior hora. Nós vamos conseguir atravessar e depois nós vamos falar assim, olha, não temos mérito algum. Foi tudo pela graça. Isso que uma senadora ou congressista foi lá na China e visitou algumas mulheres chinesas que tinham sido perseguidas, torturadas barbaramente. Ela ficou assim, quase joelhando aos pés delas. E elas falaram assim: mas como? Assim, fizemos nada. Quer dizer, elas resistiram coisas que nós jamais poderíamos fazer em nossa própria força. Elas falaram: mas nós não fizemos nada. Elas tinham essa sensação de que a graça de Deus é poderosa e age dentro delas, né? Então, não fique com pesadelo, nem perdendo sono, amém, irmãos? Sob a perseguição que virá, porque nós teremos a presença de Jesus conosco. Glória a Deus. Aleluia. E terminando então esse ponto, João 1, o Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 4. É a vida ainda. Eu ainda não entrei no 3 ainda, só dei uma melhorada no 2 ainda. Capítulo 1 de João diz: vamos começar do versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o que que ele tinha de tão especial? Esse versículo me chama muita atenção. Nele estava a vida. Nele. É o menino. É a presença. É Deus em carne. Deus conosco. Sabe? Essa verdade, ela vai romper sobre nós. Ela vai romper sobre nós. Eu estou gostando demais de estudar os livros de Romanos do Lloyd-Jones, sabe por quê? Porque não é só um teólogo. Ele é um apaixonado. E ele diz que nós somos filhos de Deus e a presença de Deus está em nós. Se nós soubéssemos esse poder que tem em nós, essa vida que tem em nós, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando você precisa, Deus vai te dar o que você precisa. Então, para de preocupar e comece a ficar alegre. Amém? Vocês não entendem isso? Pode ficar alegre? Não é proibido ficar alegre? Porque na hora que você precisa, a informação necessária virá. Então você pode ficar alegre. Você pode ter projetos, você pode ter planos, nada mal com isso. Mas se tudo der errado, se você não ver a placa e desviar um monte de quilômetros do seu caminho, não preocupa se foi Deus ou o diabo, dá glória a Deus e aproveita o que ele faz acontecer no lugar do que ia acontecer. Não é nosso problema as coisas serem resolvidas. É nosso tarefa viver essa vida que nós já temos. E essa vida é poderosa para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. Vamos para o ponto número 3 então. Agora vamos entrar em outro assunto. Mas não escreva nada ainda, porque eu não vou ditar ele ainda. Vamos ler a passagem em Efésios. Vamos ler a passagem em Efésios 3, primeiro, e depois falamos sobre o ponto. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras o escrevi. Pelo que quando leides podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse terceiro ponto é o seguinte, ele é meio grande e você escreve do jeito que você quiser, tá? Nós falamos no primeiro ponto que a restauração da igreja, a formação da igreja, a construção da igreja é tarefa de Jesus. E nós falamos no segundo ponto que isso é no processo de vida e não de método. Agora, o terceiro ponto é que esse processo começou com a primeira vinda de Cristo e a revelação do mistério e a descida do Espírito Santo, certo? Um mistério que tinha sido anunciado pelos profetas começou a funcionar quando foi revelado, tá? Então a igreja surgiu com a revelação do mistério. Paulo falou, eu recebi uma dispensação especial e entendi um negócio que até então não era entendido. E agora, então, eu tenho um evangelho, umas boas novas, eu enxerguei o que Deus vai fazer. Eu enxerguei. Todas essas coisas que estavam escondidas, agora eu vi. Eu vi, está resolvido e entendi. Tá? Então, esse processo começou nessa hora. E vai terminar com a segunda vinda e uma nova revelação do mesmo mistério. Depois de todos esses séculos da história da igreja. O mistério foi revelado, ficou oculto, novamente, e vai ser revelado novamente antes da volta de Cristo. Não vai ser mais Lutero, Wesley, Watchman Nee, Martin Lloyd-Jones, não vai ser só esses mestres da palavra que vão entender. Esse mistério vai ser revelado para os santos, vai ser uma coisa grande. Irmãos, se nós começarmos a entender isso, a gente não consegue parar de falar, sabia disso? Uma das nossas maiores preocupações agora no ministério, nós temos falado há alguns anos agora sobre preparar a nova geração. É uma corrida de revezamento, tem que passar o bastão, tem que preparar os novos anunciadores. E nós temos ensinado a palavra, e pregado, e feito seminário, e feito todas essas coisas. Mas nós estamos assim, eu creio que Deus está depurando, está aperfeiçoando a nossa visão. E está começando a surgir uma visão mais clara daquilo que a gente está procurando. Né? A gente vem fazendo, e vendo as derrotas, vendo as vitórias, vendo casos positivos, casos negativos, dando uma estudada e vendo e tal. Mas nós estamos começando a perceber, a palavra de Deus é viva. E essa palavra investida em novos irmãos jovens, nesta geração, ele tem que ser investido até um ponto onde ele começa a dar revertério. Sabe o que é revertério? Ele vai, você vai ouvindo, você vai escrevendo, não terminou, né? não pegou. Ó, tem uma hora que o negócio diz assim, peraí! Agora sou eu que vou falar. Então, assim, ele vai entrando em você, você vai aprendendo, você vai ouvindo, mas quando essa palavra que vai entrando, vai ouvindo, ele vai formar uma visão dentro de você. Você vai ver o que é justificação, o que é santificação, o que é a obra de Jesus Cristo na cruz, o perdão dos pecados, a vitória sobre o pecado, a morte do velho homem. Você vai ver tudo isso, não vai ser teologia mais não. Não vai ser livro, não. Não vai ser estudo, não. Vai ser uma visão. Você vai falar, eu encontrei com a vida. E a vida não é só na Jesus, naquele homem, 2000 anos atrás. Ele está disponível hoje, na palavra. Deixa eu te falar, que se eu te falar um pouquinho, essa vida pega em você também. Então, nós vamos começar a procurar isso. Né? Não é possível que a gente vai entornando, uma hora não ficar assim, não é verdade? Em algum momento, vão começar a surgir os mensageiros dos últimos dias. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Em algum momento isso vai acontecer. Isso é vontade de Deus. O mistério será revelado novamente antes da volta de Cristo. A Elisa vai falar sobre as últimas festas. É profetizado, é claro. E Paulo diz aqui, agora foi revelado, eu entendi. Mas o que ele entendeu? Qual o mistério? Ele entendeu que os gentios e judeus são um povo só, e que através deles, Deus vai derrotar os principados e potestades nos lugares celestiais. Ele vai apontar para esse povozinho na terra e vai falar, diabo, eu venci. Ele falou, como? Com esse povo aí? Venci. Vocês acreditam nisso, irmãos? Não vai ser grandes homens, mulheres de Deus, não vai ser a igreja, o povo de Deus vai surgir e todo mundo vai saber que esse povo não tem nada de si, mas tem algo que tem dentro deles, que faz eles serem invencíveis. Eles vão ser como Jesus. Para que isso aconteça, o evangelho não pode ficar do jeito que está. Eu creio que vou ser perdoado, eu creio que se orar bastante, talvez eu seja curado, e creio que depois que morrer eu vou para o céu. Não, não vai ser esse evangelho fraquinho assim não, vai ser um evangelho poderoso, que você não aguenta calar, parar de falar, porque você sabe a resposta, você vê a pessoa sem a resposta, você fala assim, eu posso te dar, né? Não é só perdão de pecados e você ter que ficar pedindo perdão direto, não. Você vai ter vitória, você vai ter força, você vai ter vida. E a palavra produz essa vida. Vocês creem nisso, irmãos? Isso é antes da volta de Cristo. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, plural. Eles vão aparecer. Tem que aparecer. Então esse processo que está falando aqui da situação da igreja, que nem as portas do inferno resistirão diante da igreja, significa que vão se levantar sobre a terra um povo que vai anunciar a vinda de Jesus e que vai viver essa vida e que vai ter assim isso transbordando. Vai ter a palavra encarnada, assim, vai ter visão e vai falar a partir disso. Sabe, uma das coisas que Lloyd-Jones disse sobre uma pessoa convertida, ele disse que você sabe quem é convertido e quem não é, quando a pessoa ouve o evangelho, se ela foi convertida um dia, toda vez que ela ouve o evangelho, pregado com realidade, ela chora. Ela sente como se fosse a primeira vez. Sabe? E a pessoa fala, não, quero coisa mais profunda, esse nunca converteu. Porque o evangelho é o poder de Deus, não precisa mais nada. Pregado para uma criança, pregado para um viciado que converteu ontem, pregado para quem quer que seja. Você começa a falar da cruz, você volta a fita e você se vê como pecador miserável e a obra de Jesus Cristo na cruz, e você chora, e você vibra, e você sente emocionado. Não é verdade, irmãos? Esse é um dos melhores sinais de saber se alguém é convertido ou não é. Ele conta o caso de dois Williams, políticos ingleses, que foram ouviu uma pregação, um era o primeiro-ministro e o outro era o Wilberforce, né, que era parlamentar. Aos dois Williams, o William Wilberforce era convertido, conhecia Deus, nasceu de novo. E o outro, os dois eram da igreja anglicana, os dois eram cristãos nominais. Né, e os dois chamavam William. Né? Então é um bom exemplo. Né? Os dois chamam William, os dois são políticos, os dois são ricos, inteligentes, e os dois são anglicanos. Só que um é convertido e o outro não. Aí o convertido chama o não convertido, fala assim, vamos assistir a palestra de fulano de tal. E todo animado e tal, e outro, ah, vamos, né? Tal, foi lá. E aí o cara começou a pregar. E o Wilberforce começou a derreter. E ficou emocionado. E achou o máximo. E sentiu a presença de Deus. E ficou. E quando saiu da reunião falando com outros, não foi maravilhoso? E o outro, que era um brilhante e tal, falou assim: não entendi nada que ele falou. Aí o Lloyd-Jones disse que se ele tivesse pregado para um morto, um cadáver, ia ser o mesmo resultado. O cara é inteligente, a pregação foi em inglês, ele podia entender, ele não conseguiu entender nada. Sabe por quê? Porque não tinha nascido de novo. É, diz o Ariovaldo que é como uma espaçonave que desce na praça, mas é invisível para quem não nasce de novo. E aí o pessoal fica atravessando todo dia, indo para o serviço, atravessa. E fala assim, que reino? Ele está falando sobre o reino de Deus, né? Que reino de Deus? Eu não entendo nada disso. Daí, aí ele fala assim, se você começar a falar sobre o reino com emoção, é porque você já viu o reino, né? Porque de repente seus olhos são abertos e você, estou dentro do espaçonave, eu estou assim, preparado, né? Mas só que você passava no meio dele o dia todo, todo dia. Então essa experiência de nascer de novo é uma coisa que abre seus olhos, transforma seu interior e toda vez que é pregado de novo, você sente de novo. Não é maravilhoso isso, irmãos? E se a pessoa sente começar a pegar a outra metade e está faltando, vai ser tremendo quando nós entendermos que Jesus não só perdoou nossos pecados na cruz, mas ele matou a raiz do pecado. E agora não sou mais escravo. E agora eu tenho o poder e a vida de Deus dentro de mim. Isso é tremendo. 1 Pedro 1, versículo 5 fala que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então nós estamos sendo guardados pela fé, com a lamparina, com a estrela, só para algo que vem na frente que é muito maior, reservado para acontecer no último tempo. E agora o versículo 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Vocês entendem isso aí? Tem alguém que tem uma tradução moderna? Será que a tradução moderna é boa nisso? Talvez não. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Alguém tem uma tradução ultramoderna? Estejam com a mente preparada. Não, mas está fraco. Está fraquinho. Eu tinha que arrumar uns profetas para fazer a tradução da Bíblia, né? Seria pronto para agir. Ai, meu Deus. Já arrependi até de perguntar. Não, mas aí não é a mesma parte. É 13. É. Não é de segundo, Pedro, é primeiro. Olha o primeiro, vê aí. Vamos ver o que é. É, já tem uma melhoradinha. Estejam prontos para agir. O que fez com a palavra em mente? Sumiu com ela. Meu Deus do céu. Bom, como é que é a sua mesmo que falou? Portanto, estando o entendimento pronto para começar a ação, está um pouquinho mais perto. Mas eu ia dizer o seguinte: aperte os cintos, que o negócio vai ficar bravo, e você corre perigo de ficar tão escandalizado que você não vai aceitar. Então prepare-se desde já, que a maior parte que você está pensando está errado. Tudo que você vem pensando esse ano todo, talvez você tenha que jogar no lixo. Gostou? Eu acho que eu vou fazer uma tradução profética na linguagem de hoje. Já que eles tomam tanta liberdade com a palavra, por que não sobe então, em vez de descer? Cingindo os lombos do vosso entendimento, está dizendo, gente, vocês vão caminhar aonde? Na mente! Vocês vão mudar de pensamento, então prepare-se, do jeito que você pensa não está certo. E o Cristóvão falou que mistério não é coisa difícil de entender, é coisa que está reservado, escondido. Então Deus não revelou certas coisas que ele vai começar a revelar nesses dias, vocês acreditam, irmãos? Nós vamos começar a ver coisas que ninguém mais viu, mas não é porque nós somos melhor não, é por causa da época em que nós vivemos. Então prepara a sua mente, que as coisas não vão ficar como estão não. O evangelho do jeito que você entendeu não está correto. Você precisa cingir os lombos do entendimento, quer dizer, prepara a sua mente para sair daqueles buracos, daqueles regos, daquele negócio na estrada que a roda sempre cai ali, sabe? Você lê aí, mas a palavra não te pega, porque você fala, mas isso é para eles, isso é para eles, isso é para outros, isso não quer dizer isso, quer dizer aquilo, não é? Não, muda, prepara para mudar a sua mente, porque coisas vão mudar. E as coisas que você achou que ia ser daquele jeito, não vão ser daquele jeito mais não. E eu sinto, irmãos, que o Brasil já está entrando nisso. Eu, como eu disse, desde que o Wayne veio ano passado, depois veio o Asher, eu tenho começado a falar sobre coisas que eu nunca falei, em lugares que ninguém concordava antes, eu tinha medo de ser escrachado, de levar pedrada, e o pessoal não joga pedra. E eu fiquei, vocês não vão jogar não? Ah, então eu vou falar mais ainda. Vários lugares. Falando, gente, a igreja vai passar pela tribulação, prepare-se. Sabe? E se eu tiver errado e nós fosse arrebatado, eu também vou, porque eu sou eleito, né? Eu vou reclamando, mas eu vou, talvez. Eu estou errado, você está certo. Mas e se eu tiver certo, você estiver errado, hein? Não é verdade? Já pensou? Todo mundo despreparado. Não, o mundo vai de mal a pior. Pode porcalhar as ruas mesmo, pode jogar lixo em qualquer lugar, não precisa ser ecológico, não é porque você vai queimar mesmo. E se não for? E se ele fala vestir a armadura de Deus porque o dia mal vem aí e vocês vão começar a resplandecer a glória de Deus? E eu tenho falado isso em lugares onde as pessoas nunca ouviram outra coisa e eles estão começando a falar assim, quem sabe, será que é verdade? Eu nunca vi tanta abertura, e isso é de poucos meses para cá. No meio do povo de Deus, no meio dos pastores, no meio dos líderes, tem algo acontecendo. Irmãos, tem algo acontecendo mesmo. Perguntei para o Ariel Valdo, ele falou a mesma coisa. Está acontecendo, sim, tem alguma coisa. É pequeno, é tênue, mas tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo no meio do povo de Deus e vai virar uma baderna. As pessoas vão começar a perder seus referenciais. Então ele fala, aperte o cinto que tem uma turbulência aí para frente. E vocês já viram aquele avião que deu umas turbulências bravas? Para cima, assim? Aí você fala, aí você entende por que você manda apertar o cinto, né? Aperta o cinto porque pode machucar se você não estiver preparado. Então nós temos algumas orientações que as aeromoças dão ali na frente, sabe? A gente vai dar umas orientações nesse encontro para você não ser muito machucado se der uma boa turbulência. Amém, irmãos? Prepare-se que as coisas, do jeito que nós temos entendido, não vão ficar. Ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Jesus vai se revelar a nós, como ele se revelou aos discípulos naqueles 40 dias, e nós vamos levar uma boa mudança assim, radical em nossas atitudes, nossas mentes, nossas vidas. Então prepare-se para isso, seja sóbrio, não fica correndo atrás, sabe? Não fica procurando novidades, fica sóbrio, estude a palavra, nós vamos dar várias orientações. Prepare-se, porque ele vai revelar a sua graça nos últimos tempos de uma forma que nunca foi revelada antes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Cerra com C, não com S. Lá em Bauru, eu falei sobre o novo sistema da igreja, a igreja em celas, e todo mundo ficou sério olhando para mim. Falei assim, vocês não entenderam, gente, eu não falei células, eu falei a igreja em celas. Aí eles acharam bom, né? Porque todo mundo está falando sobre a igreja em células. Não, a igreja em celas. Então, a igreja em celas é a igreja do futuro, viu, irmãos? A igreja do futuro é essa igreja em celas. E a igreja em celas, essa eu creio nela, a igreja em celas, ela funciona. E, né, você sabe qual o item de primeira necessidade que você tem se você for para uma cela? Você sabe o que você tem que pedir a Deus para ter com você lá na cela? Escova de dente, tá vendo? Não, não é escova de dente. Você tem que achar um outro infeliz que seja salvo e nascer de novo. Porque se ele não tiver, diz que Jesus fica no meio de dois ou três. Cadê o dois? E se não tiver, você pega um desgraçado lá, você fala assim, você agora vai ficar com graça. Você vai deixar de ser desgraçado, vai ficar com graça agora. E converte, nem que seja por uns dias, tá? Depois você pode ir pro inferno se você quiser, mas agora você precisa nascer de novo e você precisa receber a palavra e precisa Jesus ficar no meio de nós. Que nós precisamos ter Jesus aqui na cela. Lembra disso, tá? Quando você for pra cela, tem que encontrar outro. E se não tiver outro, prega pra um pra ele virar outro. Eles estão achando que eu tô brincando, né? Não, eu tô só falando pra eles lembrar. Eles brincam agora, depois quando for pra cela eles vão lembrar. Então, Cerra as palavras significa fecha, sela. Não deixa ninguém entender. Cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Irmãos, ele não está falando da ciência moderna, do curso de ciências. Não. Tem muita gente que fala assim, não, tá vendo? Ele falou que a ciência ia se multiplicar. Não, ele está falando sobre isso. Daniel não estava nem aí com isso. Daniel queria entender. Olha, gente, a função de Daniel era entender mistérios, desde que ele era criança. Entender sonhos, entender mistérios, essa é a função dele. Vem um mistério, Daniel fica doido, eu quero entender. E Deus fala assim, não vai entender. Aí ele fica furioso. Ele fica assim, como é que eu vou fazer? Eu preciso eu morrer sem entender? Isso é absurdo. E Deus fala assim, vai Daniel, você não vai entender. Essa não vai entender. Escreve aí, mas não vai entender. Mas nos últimos dias, o livro vai ser aberto, não vai ficar selado, e as pessoas vão ficar tão entusiasmadas que elas vão correr de mar a mar, de um lugar para outro, trazendo os pedacinhos e as peças do quebra-cabeça para entender esse livro. E a ciência não, o conhecimento, a ciência do livro vai se multiplicar. Amém? É isso que ele está falando. Mas você acha que Daniel achou bom isso? Você acha que Daniel achou que podia ficar barato assim, desse jeito? Aí, versículo 8, diz aqui, ó. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Nenhum deles terá ciência. Nenhum deles vão saber. Mas os sábios entenderão. Ele não está falando de sábio com diploma, com coisa dos homens. Ele está dizendo os sábios são aqueles que entendem o livro. Eles entenderão. E ele disse antes no capítulo que os sábios resplandecerão como luzeiros no céu e os que converterem muitos para a justiça. Então a sabedoria não é o conhecimento mental. A sabedoria de Deus é a vida que agrada a Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. E o livro será aberto, só que Daniel não podia entender. E aí no versículo 13, ele termina dizendo, tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Glória a Deus. Então, irmãos, eu creio que podemos crer com bastante expectativa, que a palavra está muito clara, que antes de Jesus voltar, o mistério voltará a ser revelado em mais detalhes até do que Paulo entendeu. Nós vamos entender coisas que Paulo não podia entender porque não era hora. Nós vamos entender coisas que Daniel não entendeu. Só que essa coisa é muito grande, então não vai haver nenhum Daniel e nenhum Paulo. Vai haver muitos correndo de um lado para o outro. E essas pecinhas vão sendo juntadas. E aquela imagem perfeita de Jesus vai começar a aparecer diante dos nossos olhos. Quando nos juntamos uns com os outros. Quando nós pegamos um Wayne e um Asher. Um que fala sobre o amor e um que fala sobre a ira. E nós começamos a ver o mesmo Deus operando em toda a terra. Um lá da China, outro lá da Zâmbia, outro de qualquer lugar. Sabe, Deus vai começar a revelar pedaços da sua palavra, partes do livro. E aí nós vamos começar a ter uma visão de Jesus como nós nunca tivemos antes. Vocês creem nisso, irmãos? Isso vai acontecer. Glória a Deus. Nós temos mais 15 minutos, então nós vamos para o quarto ponto. Vocês aguentam? Tudo isso que eu falei, e mais um pouco. Não, eu estou falando, o nome é bem grande, porque é uma frase, mas assim, esse processo da restauração da igreja, que é o assunto de todos os pontos, começou com a revelação do mistério na primeira vinda, e vai terminar com a revelação do mistério novamente, antes da segunda vinda. Esse é o jeito mais simples que eu achei de falar, mas... Assim, resumindo, a gente precisa entender. Vai acontecer uma revelação de Jesus, do Evangelho, que nós nunca tivemos. Vai ser coletivo, vai acontecer através de pessoas correndo de um lado para o outro. Não vai ser porque nós merecemos, vai ser porque nós estamos na época que isso é para acontecer. Sabe? E eu creio que nós estamos nos aproximando mesmo desses dias. Tem muita coisa já começando a acontecer. A única forma da igreja ser gloriosa, como fala em Apocalipse 12, é, e ser vestido do sol, é ter essa revelação de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o quarto então. Nós vamos começar a chegar pertinho de nós agora. Vamos sair das estratosferas e descer para nós. É, sair da cela, que nós não entramos ainda. Antes de dar esse princípio, eu vou citar uma mensagem que o Cristóvão deu muitos anos atrás, e esse livreto nós faz muito tempo que não está muito divulgando, tem que fazer uma nova capa, né? Então, visão. Tem um livreto que nós nem trouxemos, então não procure porque não está aí, tá? É um livreto que chama Visão, e como a gente não tem visão, não trouxe o livreto, porque precisa de... Mas esse livreto fala de quatro níveis da visão. Então é só para nos localizar para esse quarto ponto. Visão geral é o plano eterno de Deus, e essa coisa que tanto Cristóvão como Romildo estão colocando aqui desde o início até o fim, o plano global de Deus, propósito eterno de Deus, é visão geral. Tá? Então esse é o principal. Deus não vai fazer nada nunca fora desse propósito. Se alguém vir falar que ele veio, um anjo do céu, e falou com ele, assim, 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 fala assim, mentira. Como é que você sabe que é mentira? Eu vi. Você pode ter visto o que for. Mas você não está dentro do propósito eterno de Deus, não existe, porque Deus não iria fazer nada fora do propósito eterno dele. E você quer um versículo? Fala em Efésios 1. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não faz nada fora do conselho da sua vontade. Então, essa é a visão geral. A visão atual é a fase em que essa visão geral se encontra em nossa geração. Por exemplo, já pensou se Moisés ficasse muito espiritual e lesse a Bíblia, como não tinha Bíblia, o que ele queria escrever, né? Mas tudo bem. E ele lesse a Bíblia e ele fala assim, Noé andou com Deus. E para andar com Deus você tem que fazer arca, meu filho. Eu sou da igreja da arca. E aí ele fizesse uma arca, ia dar certo? Não dá certo. É, ele fez outra, né? Uma arquinha, né? Não para entrar dentro, né? E você já pensou se Noé, né? Aí é melhor, agora você não vai pegar, tá? Você já pensou se Noé falar assim, eu quero ser espiritual, então eu vou andar com Deus como Enoque e vou embora dessa desgraça aqui. E Deus falou assim, não, você vai ficar, os outros que vão. É mesmo? Então faça a arca rapidinho, que vai vir o dilúvio e levar todos, e você vai ficar. Então, a visão atual é a fase que Deus está no plano dele. Ele não vai fazer coisa que fez no passado, porque já fez no passado, não é hora disso mais. Então a visão atual é saber em toda a terra hoje, quando Deus aparece para alguém lá na China, lá na Islândia, lá no, na África, qualquer lugar, ele não vai falar fora do plano dele atual. O plano universal, o plano geral está agora nessa fase. O que está fazendo agora? Nessa fase. Vem dilúvio, tem que fazer arca. Vai levar para a terra, tem que receber a lei. E vai, cada fase tem a sua fase. Em torno de 1200, estudando a história da igreja, eu sempre fiquei impressionado com isso. E tem vários outros exemplos durante a história da igreja também. Mas em 1200, 1300, por aí... Francisco de Assis, na Itália, ouviu de Deus aquele versículo que fala: sai de dois em dois e não leve nada, dê tudo aos pobres e vá pregar o reino de Deus. Ele saiu e fez e criou uma revolução. Mas lá na França, sem saber de nada, um comerciante de meia idade chamado Pedro Lombardi fez a mesma coisa, pegou o mesmo versículo E eu acho que alguns anos depois, também sem grande contato nenhum entre eles, o Wycliffe mandou os dele, de dois em dois. Aquele versículo ficou como se letra de fogo. Deus falando com um versículo tirado da Bíblia. Qualquer um que entrasse no Espírito ia entender a mesma coisa. Outro exemplo muito interessante disso é no início do século XX, quando Deus derramou o Espírito Santo com o dom de línguas lá na Rússia. E depois, e até hoje eu não sei que cidade, mas eu sei que tinha irmãos que tinham recebido o Espírito Santo com o dom de línguas na virada do século lá na Rússia. Depois foram para a Armênia e Deus derramou o Espírito Santo lá. Depois os armênios foram para os Estados Unidos, andando na rua de Los Angeles, escutaram pessoas falando em língua, falando, a gente atravessa o mundo e tem aqui também. Entendeu? Então, quando Deus está fazendo uma coisa na Terra, Ele está fazendo dentro do seu plano atual, da sua visão atual. E qualquer pessoa que tem ouvidos para ouvir, ou olhos para ver, profeticamente, vai entender a mesma coisa. Porque Ele está fazendo isso. Ele não está fazendo outra coisa. E o terceiro tipo de visão é a visão específica, que é a visão específica de cada comunidade, da sua comunidade, do seu grupo de pessoas. Nem todos, na mesma época, estão fazendo a mesma coisa, né? Uns trabalham numa área, outros trabalham em outra área. Um é o trabalho do fígado, outro do estômago, outro do coração. Está todo o corpo envolvido com um problema atual, mas cada um de uma forma diferente. Nós encontramos um grupo em Botucatu, recentemente, por algum motivo, estava isolado, fechado totalmente para qualquer contato com as igrejas de fora, com qualquer contato com outra pessoa. Teve algumas coisas doentias. Mas, irmãos, um dia que eu sentei lá com eles, no domingo de manhã, e eles começaram a adorar a Deus com as músicas que eles mesmos receberam, eu senti um refrigério, uma presença de Deus. Eu falei, glória a Deus que eles não tiveram contato com essas músicas fracas que tem por aí. Que coisa! Eles têm uma contribuição. Eu não estou falando que a gente deve ficar isolado, mas estou falando que a gente precisa sair da massificação e ter coragem de ser diferente, porque o corpo precisa de coisas diferentes. Então, cada grupo, assim, é chamado por Deus, cada grupo de pessoas tem uma missão, um propósito, uma visão específica. Nós vamos ajudar a visão atual de Deus dessa forma. Tem um chamado. E o último tipo de visão é a visão individual, que é como você, como indivíduo, como pessoa, pode contribuir, deve contribuir, qual é a sua missão na vida, como você deve agir para ajudar esse propósito eterno de Deus, que é a visão geral, atual, específica e individual. Portanto, vamos para o número 4. Precisamos discernir onde esse processo de vida está hoje. Processo de vida? Qual o processo de vida? Onde você estava no resto das aulas? O processo de vida que nós estamos falando desde o início, que é a igreja, que ele vai construir, que o inferno não vai resistir, que é vida, que começou na primeira vinda com a revelação do mistério, e terminou, e vai terminar na segunda vinda, e tal. Só que agora, no 4, nós precisamos discernir onde esse processo de vida está hoje. É hora de brotinho, é hora de caule, é hora de folha, é hora de botão, de flor, de grão, é hora de ficar verdão, é hora de ficar sequinho. O milho, né, fica bonito, verde, arroz também, só que não é garantia de colheita, porque se não tiver chuva para formar o grão, ele pode ter estado muito verde e muito bonito, e no entanto não dá nada, não é verdade? Tem a fase certa para cada coisa. Então, nós precisamos discernir onde nós estamos nesse processo de vida hoje, e como cooperar com Deus nesse processo de vida que Ele está agindo no mundo. Roberto gosta muito, eu também, dessa música. Deus está movendo o seu Espírito em toda a terra. Ele move. Quando Ele move, Ele está mexendo com um processo eterno. Presta atenção quando Deus move. E une-se a Ele no seu mover. Mas para se unir com Ele, se mover, primeiro você precisa discernir se é Ele que está movendo, o que Ele está fazendo. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje totalmente diferente até do que 10 anos atrás. Gente, você acredita que tem pessoas que ficam magoadas virtualmente? Ela nunca encontrou com a outra pessoa, nunca encontrou, não conhece. Mas de tanto conversar no Facebook e ele bloqueou ela, ficou magoada. Está precisando de cura interior. Nem vou contar aquela outra. Naquela lá, de jeito nenhum. Gente, nós estamos não precisa ler o livro mais Admirável Mundo Novo, nós já estamos nele. Nós precisamos entender, gente, a igreja, a maneira de viver, a maneira de viver Cristo e andar com Cristo, tem que entender o estado das pessoas mentalmente. O diabo inventou um mundo que a família não consegue nem subsistir mais, ela só fica lá parecendo república, mas a mesa acabou. Acabou o tempo ao redor da mesa, acabou as conversas, está todo mundo correndo, correndo, correndo. Para quê? Para onde? Tudo esfacelado, tudo dividido, tudo isolado. Nós precisamos aprender como reagir. Vocês concordam comigo? Precisamos aprender como reagir. E isso não é o mesmo em todo lugar no mundo, não. Cada lugar, cada cidade é diferente. Mas todos, de alguma forma, estão sendo afetados. Mas existem muitas diferenças de cada localidade, de cada coisa. Então, é muito importante nós decidirmos onde esse processo de vida está hoje, que seria a visão atual, né? A visão atual, onde está hoje o processo de vida, e como cooperar com Deus no seu desenrolar em nossos dias rumo ao fim. Como cooperar com Ele em nossos dias rumo ao fim. Porque se não é para fazer arca, e se não é para ser arrebatado igual a Enoque, o que é a vontade de Deus que nós façamos hoje? Como preparar nossas famílias, nossos jovens? Como agir? Como não seguir a onda? Como reagir? Como ser uma contracultura? Como formar outros valores? Como não fazer coisas bobas e desnecessárias? Gastar muito dinheiro em algo que não vai ter utilidade. Gastar suor, tempo, preparando para uma coisa que não vai ter. Daqui 10 anos não tem. Nós precisamos, urgentemente, de informação dos céus sobre isso. Não é verdade, irmãos? Precisamos saber, precisamos inquirir e perguntar onde esse processo está e como cooperar com Deus no seu desenvolvimento em nossos dias rumo ao fim. Cada geração tem essa tarefa. Cada geração tem essa tarefa. Nós vamos retomar amanhã, tá? Nós não terminamos ainda esse ponto. Nós vamos retomar amanhã. Só um pouquinho, não vamos demorar muito sobre ele. Mas nós vamos só ver alguns versículos, alguma coisa, e vamos seguir em frente amanhã para os outros pontos, tá? Mas o nosso desejo é, nesses dias, que Deus nos ajude a enxergar melhor e ver, sabe, como nós devemos estar agindo e preparando nossos filhos e a próxima geração, e a igreja, e as pessoas, hoje, né, para aquilo que virá. Glória a Deus. Amém.